sorriso transparente,
se agarrando em mim. A vida vai passando e tudo é tão igual. Cada dia eu era tão feliz, eu juro, eu não sabia.
O frio do meu corpo pergunta por Porque a emoção do futebol continua. Depois de um verdadeiro show de transmissão no campeonato estadual, a melhor equipe esportiva do Acre segue em campo com você. As rádios públicas Aldeia FM e Difusora Criana entram em rede para levar todas as emoções da Copa Norte e da Série D do Campeonato Brasileiro, acompanhando os times acrianos aonde eles estiverem. É vibração, informação e aquela narração que faz você sentir cada lance como se estivesse no estádio. Então já sabe, futebol com emoção de verdade é aqui, nas rádios Aldeia FM e Difusora Acriana.
Você está ouvindo o Forró Cidade Sertão.
Minuto Saúde, as ações do governo do Acre, que cuidam do bem-estar de todos.
Era só uma febre, foi o que muita gente pensou. Dor no corpo, cansaço, um mal-estar que parecia passageiro. Mas não era. A dengue começa assim e pode piorar rápido se a gente não procurar ajuda. Por isso, estamos todos do mesmo lado contra o mosquito, eliminando água parada, cuidando da nossa casa e ficando atentos aos sinais. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos podem se vacinar contra a dengue nas unidades básicas de saúde. Gestantes e qualquer pessoa com sintomas devem procurar atendimento logo no início. Contra o mosquito, todos do mesmo lado. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Participe da nossa programação diária pelo WhatsApp 68992550199. Anota aí, 68992550199. Deixe sua mensagem, peça sua música preferida. Difusora Acreana, 81 anos, junto com você.
O governo do Brasil trabalha pelo povo do Acre. Tem obras do novo PAC por todo o estado. A BR-364 está passando por uma manutenção histórica. A nova maternidade de Rio Branco vem aí com uma avançada estrutura. E Feijó vai receber um novo Instituto Federal. Sim, essas são algumas das ações do governo do Brasil, que também zerou o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Governo do Brasil, do lado do povo do Acre, do lado do povo brasileiro.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Programa Forró Cidade Sertão com o nosso amigo Ivan de Carvalho.
É, gente boa, agora é hora só das músicas, as antigas, né? Aquele bloco legal que a gente faz sempre às quinta-feiras e você vai curtir agora, né? Bom, sucesso aí, daquelas que você às vezes não ouve nas outras, você ouve aqui na Difusora Acreana e a gente manda aquele forte abraço para você que está acompanhando a nossa programação. Vamos trazer aí o Abílio Faria. Você lembra do Abílio Farias? Ele tem uma música aí que fala das mulheres, né? Aquelas coisas mais, aquela coisa lenta, e a gente passa para você, tá certo? Que está acompanhando a nossa programação. Cadê? Ah, se as flores pudessem falar, né? Ah, se as flores pudessem falar o quanto que eu te amo. Oi, oi, oi! Vamos ligado para você que está ligadinho com a gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.
Tempo eu preciso falar com você. Esta tristeza que eu já nem posso esconder. Já lhe escrevi tantas cartas, você nem ligou. Os meus recados de amor você nem escutou. Hoje eu lhe mando essas flores que eu colhi de um jardim, na esperança que você se lembre um pouquinho de mim. Ah, se as flores pudessem falar pra você que eu te amo. As rosas pudessem pedir para você me amar. Ah, se as flores levassem recado a todos os namorados. Quanta gente no mundo teria mais sorte no amor. Mas quem sabe aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim. Se as flores pudessem falar, eu mandaria para você um buquê de rosas vermelhas, simbolizando assim o amor e o carinho que eu tenho por ti. Mas quem sabe aconteça um milagre e de repente você venha lembrar de mim. Mas quem sabe aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim. Ah, se as flores pudessem falar pra você que eu te amo, e as rosas pudessem pedir para você me amar. Ah, se as flores levassem recado a todos os namorados, quanta gente no mundo teria mais sorte no amor. Mas quem sabe aconteça um milagre ao você receber flores lindas assim. Pode ser que você de repente venha gostar de mim.
Você não levou o batom usado caído no canto da penteadeira, um vestido velho cheio de poeira jogado no quarto com marcas de amor, vestido de seda, o seu manequim também te deixou aí no cantinho, não tem mais valor. Não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor. Eu já nem acendo a luz do meu quarto quando vou deitar, porque no escuro não vejo no espelho meus olhos chorando. Não vou na cozinha pra não ver dois copos vazios na mesa, fazendo lembrar com tanta tristeza a última noite em que nós nos amamos. Vestido de seda, o seu manequim também te deixou aí no cantinho, não tem mais valor se não tem aquela que tanto te usou. Eu também não passo de um prato humano sem minha querida, usado e jogado no canto da vida. Não sei o que faço sem meu grande amor.
Hoje me encontrei num sonho meu. Logo este sonho se perdeu. Então
De lado a lado,
de lado a lado,
de ponta a ponta,
de ponta a ponta
da cidade. Rádio é
Difusora.
No programa Forró Cidade Sertão, você ouve as músicas que marcaram a sua história.
Voltou no passado com aquelas músicas que com certeza lembra os bons momentos, lembra o quanto você foi feliz e o quanto essa felicidade ela se torna realidade ainda no seu futuro. Importante, né? Importante a convivência de casais quando se entende, se compreendem, quando dialogam, quando compartilha o desejo, a vontade um do outro sem nenhuma imposição. Essa que é a realidade para podermos ter um amor longo, uma felicidade longa. Às vezes as pessoas não entendem por que não dura tanto, né? Essa que é a realidade. Um abraço para vocês aí ligado com a gente em Chapuri, pessoal aí da família Garrinha, da turma boa, obrigado pelo vocês aí pelo carinho, as famílias tradicionais Ferreira, família Souza, Martins, enfim, todos os sobrenomes, Silva, Carvalho,
Carvalho também, né?
Tem muito Carvalho aí, mas é em Sena Madureira, né? Região de Sena Madureira também, né? É isso aí.
Você está ouvindo o Forró Cidade Sertão, com Ivan de Carvalho.
Já vindo para deixar para você o último bloco, tá bom? Último bloco do nosso programa desta quinta-feira. Agradecer a sua amável sintonia. A gente volta na segunda-feira com a graça de Deus, né? Rogando que você tenha um final de semana tranquilo e que você possa fazer bom proveito dos dias que virão aí. Já finalizando praticamente, né, o mês de abril, maio já está à porta. Mês das mães, das Marias, das mulheres de um modo geral. E a gente deixa o nosso forte abraço a você que está acompanhando o nosso programa, tá bom? Papai do Céu abençoe mais uma vez, obrigado a você pela sua amável sintonia, a todo o carinho expressado, né, durante esta programação, com a transmissão da Rádio Talismã Weber, também da Brasil Sat, a Rádio Bi Nacional do nosso amigo Zé Pretinho, enfim, a todos acompanhando a nossa programação. Fique na paz, até segunda-feira, com a graça de Deus.
Viver só por viver.
tão depressa, quero estar com você. Acho que vai me acordar, estou sonhando com você. Mas em todos os lugares que está, como posso te esquecer? Coração queimando em brasas, procurando alguém pra amar. Como posso te esquecer se só vejo você? Coração queimando em brasas, procurando alguém pra amar. Como posso te esquecer se só vejo você? É paixão que não tem cura, quero ser sua loucura. Quero dormir em sua cama e virar seus pensamentos. Já não consigo mais viver sem você do meu lado. Coração abandonado, procurando sentimento. Tô vivendo do passado para ter você do lado. Hoje tenho uma ferida por não ser a sua vida. O que tenho que fazer? E viver só por viver. É paixão que não tem cura. Quero ser sua loucura. Quero dormir em sua cama e virar seus pensamentos. Já não consigo mais viver sem você do meu lado. Coração abandonado, procurando sentimento. Tô vivendo do passado para ter você do lado. Hoje tenho uma ferida por não ser a sua vida. O que tenho que fazer? Procurar te esquecer. E viver só por viver, yeah.
No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro lhe esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Encontrei no porta-luva um lencinho que você esqueceu. E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. E num cantinho bem bordado, o seu nome junto ao meu. No toca-fita do meu carro, uma canção me faz lembrar você. Acendo mais um cigarro e procuro me esquecer. Do meu lado está vazio, você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa eu te amo.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas.
ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias.
E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 23 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia, incentivo à leitura.
Novo Plano Nacional do Livro e Leitura quer ampliar o acesso ao livro, estimular a produção nacional e valorizar as bibliotecas públicas.
E presidente Lula anuncia a expansão do MEC Livros, um acervo digital e gratuito que teve em duas semanas 500 mil de acessos.
Esse é o papel do Estado, é permitir que a gente consiga ter e dar condições para que vocês que produzem cultura, vocês que escrevem livros, vocês que querem ler, tenham possibilidade de acesso.
Você vai ouvir também, começa amanhã a Semana Nacional de Vacinação nas escolas.
O objetivo é atualizar a caderneta de cerca de 27 milhões de estudantes em mais de 104 mil colégios. Natália Kosli.
Crianças e adolescentes de 9 meses a 15 anos de idade poderão ser vacinados nas escolas mediante autorização dos pais ou responsáveis.
E na nossa entrevista do dia, acordo Mercosul-União Europeia começa a valer a partir de 1º de maio.
Vamos saber dos benefícios para produtores e empresários brasileiros com Márcio Elias Rosa, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Ampliar o acesso de leitores no país até 2036, valorizando o livro e as bibliotecas nacionais.
Esse é o objetivo do Plano Nacional do Livro e Leitura, assinado hoje, Dia Mundial do Livro, pelo presidente Lula.
Também foi anunciada a expansão do programa MEC Livros e premiadas iniciativas de estímulo à leitura.
Quem acompanhou e traz os detalhes é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Luciane e Luciana, e boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. O prêmio Viva Leitura contou com a inscrição de mais de 1.800 projetos de todas as regiões do país. Hoje, em Brasília, o presidente Lula entregou a premiação a ganhadores das 5 categorias, que envolvem iniciativas em escolas, implantação de bibliotecas comunitárias e ações no sistema prisional. Também no evento, Lula assinou o novo Plano Nacional do Livro, que fortalece ações voltadas ao livro, à literatura e às bibliotecas. O plano terá validade de 10 anos. Entre os objetivos, até 2036, está aumentar de 47% para 55% a proporção da população com hábito de leitura, além de ampliar o acesso ao livro, incentivar a produção literária nacional, fortalecer a cadeia produtiva e valorizar os espaços de leitura. O presidente Lula destacou a importância da leitura para o país.
O nosso papel é criar condições para que toda, sem distinção, criatividade feita do ponto de vista cultural do ser humano possa chegar à mão de todos. Esse é o papel do Estado. É permitir que a gente consiga ter e dar condições para que vocês que produzem cultura, vocês que escrevem livros, vocês que querem ler, tenha possibilidade de ter acesso.
E Luana, foram anunciadas também novidades aí para o MEC Livros, não foi isso?
É isso mesmo, Luciana. O MEC Livros, biblioteca digital gratuita, lançada este mês, vai ficar ainda maior. O catálogo subiu de 8 mil para 25 mil títulos. Uma outra novidade é que será possível devolver o livro antes do prazo de 14 dias, como explicou o ministro da Educação, Leonardo Barchini.
No começo do MEC Livros, a gente emprestava esse livro por 14 dias e os usuários não podiam devolver antes dos 14 dias. Então, a partir de amanhã, o empréstimo não se limitará ao prazo de 14 dias. Você poderá ler o seu livro. Se você não gostou e leu 10% do livro, você pode devolver o livro e pegar outro. E se você gostou e leu rápido, você também vai poder devolver o seu livro e pegar outro livro para continuar.
O MEC Livros já tem mais de 570 mil usuários ativos em menos de um mês. E 266 mil livros foram emprestados até agora. São títulos nacionais e internacionais, inclusive lançamentos. Lembrando que o acesso é pelo site meclivros.mec.gov.br ou pelo aplicativo MEC Livros, que pode ser baixado no celular. É preciso usar o cadastro do gov.br. Luciana e Luciano.
Obrigado, Luana Karen, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E pela manhã, o presidente Lula foi conhecer de perto iniciativas que garantem para a agricultura alimentos mais resistentes e com qualidade.
As experiências estão sendo apresentadas pela Embrapa durante a Feira Brasil na Mesa.
Na Feira Brasil na Mesa, a ciência virou ingrediente para novas possibilidades no prato do brasileiro. O evento da Embrapa Cerrados, em Planaltina, no Distrito Federal, reúne produtores, pesquisadores e empreendedores que transformam inovação em alimentos. Entre os destaques, produtos desenvolvidos a partir de pesquisas da Embrapa e de iniciativas regionais, como o butiá, fruta do Rio Grande do Sul, que produz creme, geleia e licor, uma diversidade de sabores do sul do país, explica Andréa Noronha, analista da Embrapa de Pelotas, do Rio Grande do Sul.
O fruto pode ser explorado na alimentação humana, os animais nativos comem o butiá e a fibra pode ser utilizada por artesãos para fazer artesanato.
São bebidas, castanhas, farinhas regionais e plantas alimentícias pouco conhecidas, tudo resultado de pesquisas que buscam diversificar a produção e fortalecer a agricultura brasileira com investimentos e ciências, destaca a presidente da Embrapa, Silvia Massuá.
É um espaço para a valorização da produção de alimentos, a conexão disso com a ciência, com a inovação, com a agricultura familiar, com o cooperativismo e com o desenvolvimento sustentável.
Na abertura da feira, o presidente Lula percorreu o pomar da ciência, conheceu os estandes e conversou com produtores e pesquisadores. E disse que a empresa brasileira de pesquisa agropecuária é um orgulho, principalmente em aumentar a qualidade do produto brasileiro.
O que eu quero é isso, é diversificar. Porque isso vai gerar emprego, isso vai gerar oportunidade de produção, vai aumentar a escala, vai melhorar a pesquisa, vai melhorar a qualidade. E nós sabemos que não basta produzir. Para a gente ganhar mercado, é preciso produzir com excelência de qualidade.
A Feira Brasil na Mesa segue até sábado com entrada gratuita. Interessados também podem acompanhar o evento pelo YouTube, no perfil @embrapa. Reportagem Pablo Mundim.
E o presidente Lula autorizou a nomeação de mais de 1.000 aprovados no concurso para carreiras policiais da Polícia Federal.
A previsão é que até o final deste ano, pela primeira vez na história, todos os cargos da Polícia Federal estejam ocupados.
Segundo o presidente, servidores atualmente cedidos a outros órgãos serão convidados a retornar à Polícia Federal, como parte da estratégia de fortalecimento da instituição no combate ao crime organizado.
O acordo entre o Mercosul e a União Europeia entra em vigor a partir de 1º de maio.
A expectativa é que a parceria fortaleça o comércio entre os dois blocos com redução de tarifas e criação de novas oportunidades para exportadores e investidores.
Para comentar os impactos dessa medida para o Brasil e também sobre os resultados da viagem feita com o presidente à Europa, conversamos agora ao vivo com o ministro Márcio Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Boa noite, ministro. Bem-vindo.
Muito boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que nos ouvem. Ministro, para começar, o senhor pode explicar o que é o acordo Mercosul-União Europeia e quais os impactos ele traz para o Brasil com a entrada em vigor agora, 1º de maio?
Posso, Luciano, e olha, eu acho que é motivo de festa ou de celebração. Nós estamos falando do melhor e maior acordo já feito pelo Mercosul, um dos mais importantes feitos em todo o mundo. Nós estamos assistindo à formação de um novo bloco econômico e comercial composto por 720 milhões de pessoas. Essa é a população, corresponde à população do Mercosul, Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e, em breve, a Bolívia, e todos os países que integram a União Europeia. Nós temos 720 milhões de consumidores nesse mercado e um PIB de 22 trilhões de dólares. Então, nós estamos, de fato, em face de um grande bloco econômico. O que significa isso? É um acordo de livre comércio. Com o tempo, nós não vamos pagar imposto de importação por determinados produtos, ou quase todos os produtos, 95% dos produtos vindos da Europa, e a Europa também não pagará, depois de um bom tempo, imposto de importação por produtos que comprar do Mercosul, não apenas do Brasil. Mas isso não é feito de imediato. Começa no dia 1º de maio, e aí vai lentamente reduzindo as alíquotas, não é? No caso do Mercosul, ele é mais beneficiado do que a União Europeia. Por quê? Que aqui nós exportamos mais commodities, não é? Mais proteína, carne, soja, o próprio petróleo, o óleo bruto, não é? Agora, e já no caso deles, não, é produto mais industrializado, então a alíquota é reduzida quase que imediatamente. Mais rapidamente é reduzida a alíquota para as nossas importações.
E, ministro, como é que a gente pode explicar para o nosso ouvinte qual vai ser esse benefício para o brasileiro, para o empresário, de início? É produtos mais baratos?
Com o tempo os produtos serão mais baratos. Os produtos fabricados na União Europeia que forem importados para o Mercosul, para o Brasil, com o tempo eles chegarão mais baratos aqui no Brasil. Vai ficar mais barato para o consumidor. Agora, tem um outro ganho que é muito maior que esse, não é? Nós teremos que necessariamente constituir indústrias competitivas, produtivas e competitivas. Nós teremos que reduzir insumos para a indústria, fortalecer os investimentos industriais e, com isso, ter uma indústria mais exportadora. O nosso vice-presidente da República e ex-ministro Geraldo Alckmin, ele gosta de dizer sempre o seguinte: quem fabrica uma roupa, ele pode vender só no mercado interno. Mas quem fabrica avião tem necessariamente que vender no mercado externo. Há muitos bens que só se viabilizam se for vendido no mercado externo. E o Brasil precisa fazer isso. Além das commodities, que são fantásticas e nos garante uma balança comercial muito importante, não é? Nós precisamos ter indústria forte, manufatura forte, não é? E para isso é preciso que façamos investimentos. E isso vai acontecer. Todas as estimativas indicam que, a partir do acordo Mercosul-União Europeia, a gente vai ter um crescimento do PIB nas importações, nas exportações e também nos investimentos.
E mais empregos também, né?
Emprego e renda. Hoje o Brasil está vivendo o pleno emprego, né? Nós estamos com mais de 100 milhões de pessoas empregadas, com direitos sociais assegurados. É a menor taxa de desemprego da nossa curva histórica, graças a uma política de desenvolvimento econômico que tem no seu eixo, dentre outras medidas, a nova indústria Brasil, não é? A indústria gera emprego e gera renda qualificada, assim como o comércio, assim como o serviço.
Bom, agora vamos falar sobre a missão Europa que o presidente Lula passou pela Espanha, Alemanha e Portugal, né? Quais foram os principais objetivos, ministro, dessa viagem, e já há resultados para o Brasil?
Há resultados, e é interessante. O presidente Lula, ele desempenha um papel de grande liderança no mundo todo, e hoje talvez seja a principal liderança aqui do Sul global, né? Ele é chamado para todos os foros. Nós estivemos na Espanha, eu acompanhei a missão, na Espanha, na Alemanha e depois em Portugal. Na Espanha, nós tivemos primeiro um encontro de natureza geopolítica. Há um fórum para a defesa da democracia, que é liderado pela Espanha, mas já reúne quase 20 países. E essa foi a primeira reunião. A outra foi com grupos empresariais, cerca de 11 grupos empresariais espanhóis que investem no Brasil. E todos nós conhecemos algum grupo empresarial espanhol forte, né? Uhum. Banco, seguradora, concessionárias, enfim, que estão aqui no Brasil há décadas realizando investimentos e que queriam dialogar conosco para conhecer as políticas que estão sendo executadas e anunciar novos investimentos. Depois, na Alemanha, né? Nós tivemos na Alemanha, aliás, na Espanha também tivemos um encontro político, a cúpula, a primeira cúpula política entre o Brasil, Espanha e comercial. Na Alemanha, interessante, porque a maior feira industrial de tecnologia de inovação do mundo é em Hanover. O Brasil foi o primeiro homenageado lá em 1980 e voltou a ser agora, esse ano. E qual foi a política? Nova indústria Brasil, a política industrial. O mundo fica muito curioso e quer mesmo saber como é que o Brasil conseguiu desenvolver uma política industrial moderna que, com poucos recursos orçamentários, o Brasil infelizmente não é um país rico, né? Com poucos recursos orçamentários consegue destravar investimentos do setor privado e gerar esse efeito que a Luciana abordou, que é gerar emprego, renda, etc. Então, estivemos na feira de Hanover, apresentando a NIB. Paralelamente, uma discussão, tanto com os empresários, como também com o governo. O Brasil é um país estratégico, do ponto de vista industrial, comercial, da Alemanha. A Alemanha tem poucos parceiros estratégicos, o Brasil é um deles. E foi uma reunião de altíssimo nível, em que se discutiu, sobretudo, biocombustíveis, como um substituto perfeito para os combustíveis de origem fóssil. E nós temos aqui o etanol, o biodiesel, né, como uma solução contemporânea, moderna, sustentável, que caminha para a transição energética e nos torna mais independentes em relação, por exemplo, gasolina e diesel. O Brasil é um modelo. Fizemos um teste, se eu tiver mais um minutinho eu conto, fizemos um teste espetacular com um caminhão 100% fabricado no Brasil e que foi levado para a Alemanha. Com o nosso biodiesel, com biocombustível brasileiro. E depois um teste com um caminhão fabricado na Alemanha, com combustível alemão e depois com biodiesel. Uhum. E a redução na emissão de gases de efeito estufa com o nosso combustível é quase 60% vezes maior do que a solução europeia. E isso atestado por autoridades da Alemanha, na verdade, pesquisadores da Alemanha. Então, foi uma viagem muito importante.
O senhor falou aí da Brasil sendo protagonista dessa transição energética, de modelos sustentáveis. Isso foi levado também para a feira de Hanover, né? Como é que contribuiu essa discussão toda nessa feira? Com efeitos? Que tipo de efeitos teve?
Luciana, você está corretíssima. Olha que interessante. O Brasil levou, em 1980, para essa feira, o nosso carro a álcool e a solução do etanol. O mundo, cá entre nós, viu, achou bonito, mas ninguém quis nos acompanhar. Comprou, né? Ninguém comprou a ideia. O Brasil volta agora, de novo, como homenageado, e não tem só mais o etanol, tem o biodiesel, tem o biocombustível, tem o biometano, tem o hidrogênio, todas as soluções que nós chamamos aqui, dentro de uma regulação criada pelo presidente Lula, que é o chamado combustível do futuro. Inclusive para o SAF da aviação, todas as soluções tecnológicas, mas sobretudo o etanol e o biodiesel como uma solução, como eu disse, substituto perfeito da gasolina, do diesel. E agora teve uma certa admiração, né? Eu notei claramente isso e até comentei com todo mundo, dá um orgulho danado de ser brasileiro. Um orgulho danado de ser brasileiro e como a nossa ciência, a nossa indústria é competente e é capaz. Encontrar soluções adequadas, baratas, que cabem no nosso bolso e resolvem os problemas, não apenas do Brasil, pode resolver os problemas do mundo.
Muito bem, nós conversamos com o ministro Márcio Fernando Elias Rosa, do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Obrigado, ministro, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Um abraço a todos, muito obrigado a vocês.
Começa amanhã a semana de vacinação nas escolas.
Por meio dessa ação, o governo busca alcançar 27 milhões de estudantes em mais de 100 mil escolas do país.
O objetivo é colocar em dia as cadernetas de crianças e adolescentes com foco em doenças como meningite, sarampo e Covid-19.
A partir dessa sexta-feira, 24 de abril, crianças e adolescentes de 9 meses a 15 anos de idade poderão ser vacinados nas escolas mediante autorização dos pais ou responsáveis. A semana de vacinação vai até a próxima quinta-feira, 30 de abril. Além do calendário básico, a estratégia inclui a imunização contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, faz o chamado.
São muitas vacinas, felizmente, cada vez mais ampliação vacinal pelo SUS. Então, os pais e as mães que têm alguma dificuldade é autorizar que essa vacina aconteça na escola, que as equipes de saúde da família, junto com a comunidade escolar, vão garantir essa vacinação. Estamos extinguindo a disciplina do negacionismo do currículo escolar na educação básica.
A iniciativa integra o programa Saúde na Escola, uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, e pretende alcançar 27 milhões de estudantes em cerca de 105 mil escolas do país. Foi em uma ação como essa, 2 anos atrás, que a autônoma Iraneia Rego teve a chance de colocar em dia a caderneta de vacinação do filho, João Emanuel Rego. Ele tinha 15 anos e foi imunizado contra a Covid-19 e o HPV na escola em que cursava o ensino médio.
Tive de autorizar ele tomar as vacinas, mas eu achei muito bom, achei assim, eu não tinha tempo de levar ele no posto e adolescente também, né? Nunca tem tempo também.
Em 2025, todas as vacinas do calendário infantil apresentaram aumento de cobertura em relação a 2022. A tríplice viral, por exemplo, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola, chegou a quase 93% de cobertura, mantendo o Brasil livre do sarampo. Reportagem Natália Koslick.
E atenção, motoristas, mais uma medida para reduzir tributos sobre os combustíveis.
O governo enviou hoje ao Congresso Nacional uma proposta de compensação desses impostos a partir do aumento da receita do petróleo.
O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, detalhou como funcionaria esse mecanismo que reduz os impactos da guerra no Oriente Médio.
Para um país como o Brasil, produtor e exportador de petróleo, nós aumentamos as receitas públicas quando o petróleo sobe de preço. O petróleo aumenta a sua cotação, nós aumentamos nossas receitas públicas. O ponto central é converter esse aumento de receita em mecanismos que possam amortecer os efeitos da guerra para a população. Então, o que nós estamos propondo ao Congresso é simplesmente converter este aumento de arrecadação em redução de tributos aplicáveis a combustíveis.
E os preços de referência do programa Gás do Povo serão reajustados diante dos impactos do conflito do Oriente Médio.
A medida conjunta dos Ministérios de Minas e Energia e da Fazenda quer proteger o consumidor da alta internacional.
E garantir que 50 milhões de brasileiros continuem recebendo os benefícios do programa.
O governo federal reajustou os preços de referência do programa Gás do Povo e busca corrigir distorções em estados onde o preço do gás vinha acima do previsto pelo programa. Os novos valores passam a valer para os vales emitidos a partir de abril de 2026 e variam de acordo com cada estado. Com a medida, o governo espera ampliar a adesão de revendas e distribuidoras e garantir que o benefício chegue a mais famílias. Atualmente, o Gás do Povo atende cerca de 15 milhões de lares em todo o país e beneficia aproximadamente 50 milhões de pessoas. O programa garante a recarga gratuita do botijão de 13 quilos para famílias inscritas no Cade Único, com renda por pessoa de até meio salário mínimo. Lucília Araújo para a Voz do Brasil.
Presente em 96% dos municípios brasileiros, os Correios estão passando por uma reestruturação para modernizar e garantir a sustentabilidade da empresa.
Hoje foi apresentado um balanço das ações já adotadas.
O plano prevê um reposicionamento da empresa no mercado brasileiro.
Dentre os resultados apresentados está a queda de 43% do volume de encomendas em atraso após uma reformulação das rotas de entregas dos